Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
É. Vai estourar sua cabeça.
Deu coceira, cara. Eu quero ver.
E tem toda aquela carga afetiva que o Vitor coloca nos quadrinhos dele, que é muito legal. Carga sentimental.
E tem o cascão temporal, né, cara? Do Camilo Solano.
Que é uma trama maravilhosa, né?
Cara, é que assim, apesar de não ser tão velho, eu tive esse tio, saca? Uhum. Quando eu li aquilo, eu falei, porra, esse é o meu tio. Ele não era tão velho. Como eu disse, ele tinha só 7 anos a mais do que eu. Mas ele tinha uma gaveta na casa dele, eu já contei isso milhões de vezes. Mas ele tinha uma gaveta na casa dele, porque ele morava ainda com meu avô e tal, que tinha os gibis, e ele deixava eu ler. E ele deixava eu levar pra casa, porque ele só tinha uma gaveta também. Ele não tinha mais espaço. Então, assim, ele comprava, lia e me dava. Cara, muito do que eu tenho, que eu tive de gibi foi por causa dele.
E quem não teve que já brincar dentro de casa quando criança, né? É uma sacada ali tão legal. Mas o que o Sidney fala é, pá, não gostei desse daqui que eu li. Mas, de repente, esse não é pra você, mas aquele outro é.
Claro.
Porque tem tudo. Claro. Tem ficção científica com astronauta, tem a releitura da Turma da Mônica, o Laços, Lembranças, o Lições, tem o Chico Bento com essa pegada, né, de coração.
Não, mas tem o primeiro Chico Bento também, cara, aquele pavor espacial.
É engraçado.
Puta, como eu ri, cara. Eu lembro, cara, aquilo, de rir alto.
Cada página ali dá pra fazer um pôster, né?
Impressionante. É. A hora que ele tá passando e vê o Michael Jackson, eu falei, não, pera, para, cara. Para, o Michael Jackson, que só isso já valeu o gibi.
Por gráfico MSP, eu preciso falar uma que eu curto bastante, é a do Papa Capim. Uhum, o roteiro da Godoy lá, cara, aquele roteiro, eu acho assim que de pegar o personagem e extrapolar das gráficas MSP, eu acho que é a minha favorita, porque ela leva o Papa Capim para um nível assim, cara, que porra, cara, eu achei incrível, cara, muito
foda. Até tem o da Mônica Tesouros também, que eu também vivi aquilo, sabe? Que a Bianca conta lá. Claro, a Bianca é nosso xodó, foi nossa aluna, mas independente disso, eu vivi aquilo, cara. De ir pra chácara, conhecer um amigo e desbravar os lugares. Eu conto altas histórias pra minhas enteadas dessa época, quando eu ia desbravar. Aqui em Curitiba tem um clube chamado Thalia, que é um clube bem centenário e tal. E tem uma chácara nesse clube. Eu era sócio, meu melhor amigo, que é o Vagi, que é amigo do Liber também, também era sócio. Então a gente ia pra lá e, cara, saía desbravando. Anos depois, muitos anos, eu descobri que a gente invadia os outros terrenos. A gente podia tomar um tiro. A gente tava invadindo, a gente pulava cerca, mas a gente não imaginava, olha a ideia, né? A gente não imaginava que aquilo era cercado por ser um lugar privado. A gente só, tem uma cerca, vamos pular. E é isso.
Sim. Cara, é muita coisa, né? Escreveram aqui no chat agora, outro assunto. Boa noite, falem de Astro City. Astro City é ótimo, é excelente, é uma releitura de super-heróis pra quem ama super-heróis. Ele começa já fazendo aquela história do que seria o super-homem daquele universo, e o cara não tem tempo pra espirrar, o cara não tem tempo pra ir no banheiro. É. O cara dorme 3 horas por noite, e quando ele sonha, ele tá voando nas nuvens, assim, né? Aquilo é genial, genial, só melhora.
E eu acho que é mais legal do que o Top 10, cara. Eu fiz uma comparação entre os dois. Top 10 do Alan Moore, eu acho o Astro City melhor, cara. E o Top 10 é bem bom, mas...
É, eu sempre fui fãzão dessas linhas aí. Planetary, Authority, tudo que saiu nessa época aí. Eu adoro essas coisas.
É.
O Astro City eu acho sensacional, que é meio que uma coletânea de contos fantásticos, né? O cara transformando o super-herói. Não é história de super-herói, né? É história de fantasia com super-herói. O cara pega bem essas... Ele pensa em outros aspectos, assim, muito.
Cara, o meu formato favorito de quadrinho norte-americano é esse formato do tipo que saía nessa época, que é uma edição capa mole, com de 6 a 8 edições originais, com precinho bom, e você pode ler de boa, deitado, não vai amassar, não vai nada, porque a capa é mole. É o que eu mais gosto. Planetário tem os 4 volumes, Authority tem os 4 volumes, Sem Balas, que é um quadrinho que eu gosto pra caramba, eu tenho lá completinho os 10 volumes, é tudo assim. Eu não ligo pra capa dura. Ah, só voltando pro Maurício, um negócio que eu queria complementar, antes que eu esqueça. Quem tá ouvindo a gente aqui. A pessoa que quer conhecer o Maurício de Souza, artista, tá tudo ali na coleção do Horácio da Pipoca.
Do Horácio. Inclusive ali... é meio deprê, né? Nos primeiros, eu vou me matar.
Vou me matar. Porra! E é bom, cara. É bom. Lá pra frente
ele vai amar.
Tem coisa que ele amarra, o traço vai evoluindo, o traço fica... É o traço dele ali, ali é o Maurício artista. Então, para quem não tem essa noção, eu acho que é uma coleção muito importante. Só queria dar a dica aqui.
Mas não, continua, vale muito a pena. Mas sim, não saiu o quarto ainda, né?
Ainda não. Quarto encerra. Ah, tá. Deve estar para sair.
Fala, Liber.
E a moção demolidor, Liber?
Cara, não, eu ia mostrar porque essa questão desse formatinho, né, que você falou. Eu tô lendo esse aqui agora, da Inocente.
Essas coleções.
Tão legal. Cara, é muito legal.
Essas coleções são as melhores. É fácil de ler, você pode ler deitado no sofá, de ponta cabeça tal, né? E tal. Tá, e não é um preço maluco e tem coisa pra caramba pra ler, tem conteúdo.
Só que essas coleções, foi uma coisa que eu até falei com o Charles lá do BBHQ, parece, dá uma impressão de que a Panini, tirando os mangás, ela tá virando uma editora saudosista. Tirando os mangás. O mangá é pra galera de hoje. E os super-heróis é saudosista, cara.
Não é que tá virando saudosista. É que o material hoje bom tá reduzido.
O material bom tá no mangá.
Eles fazem um volume tão maluco nos Estados Unidos que é uma... Tem bom? Tem. Eu adorei esse Asa Noturna do Tom Taylor, né? Que material divertido. Ah, eu achei muito divertido, eu adorei a brincadeira do personagem, aquele o efeito Luca, personagem
vivo. Ah, não, isso é do caralho. Isso
adorei,
é do caralho.
Adorei. Mas são pontuais, né? Enquanto você tem esse saudosismo em coisa boa, tipo o Hitman, que acabou de sair, que é pra dar risada. Vocês querem quadrinho pra dar risada? É pra dar risada. É um quadrinho totalmente sem noção. O Batman chega pra ele, ele olha pro Batman e fala assim... Quem é você? Cara, aquilo é engraçado, cara. Aí no quadrinho seguinte ele fala assim, brincadeirinha. Cara, aquilo é engraçado, meu. O Garfienes, ele é doido.
É, e ele odeia super-herói, né? Claramente.
Por isso que é bom, por isso que é bom, por isso que é bom. Né?
Tipo The Boys. É
muito... Mas essa questão das edições também é engraçada. Agora eu tô acompanhando, eu acho que eu vou conseguir terminar a coleção do Starman agora. Mas, cara, o livro, ele é lindo, cara, mas é um... E ainda que não é edição ônibus, né? Você, para ler aquilo assim, se apoia em cima do peito, você tem que... É. E ainda que tá ali no limite, né? Que aquela edição da Liga da Sociedade da Justiça, que são o quê?
Nossa,
1.200 páginas,
cara. E aquele dois tijolos colados.
É, mas tem tudo ali, né? Mas tem tudo ali. Tem esse lado também. Eu prefiro, como vocês, eu prefiro. Eu li os Novos Titãs, cara. Não, vou falar da Liga do Keith Giffen lá. Eu tenho os dois ônibus norte-americanos. Eu preferia ter a edição dessas aí como a saga. Eu preferia. Só que quando eu comprei o ônibus, acho que foi um mês depois, começou a sair aqui. Falei, porra. Aí eu não ia comprar, né? Não vou ter duplicado. Mas é bem melhor ler assim. Só que no ônibus tem tudo. Tá tudo ali. Né? Então...
Mas você comprando os fascículos separados, você também vai ter tudo.
É que eu acho que... Pra comprar o Omnibus é melhor, pra ler os quadrinhos são melhores, cara. Mesmo porque o Omnibus acaba ficando até mais barato, eu fiz a conta depois.
Cara, eu não sei, porque o Homem Animal, cara, você comprando as três edições separadas da Panini, acho que corrigindo aquelas três edições que saíram, e comparar com o Omnibus do Homem Animal, acho que você ainda pagava menos, né?
Mas o da Liga não, porque o da Liga são 26 volumes, né?
Aquele Superman All-Star também, cara, eu tenho, a edição encadernada parece linda, cara, eu tenho os fascículos que eles lançaram. E também, você soma a quantidade, o preço dos fascículos, e vai ver o preço da encadernada, o fascículo saiu mais barato. Lógico, não tem capa dura, lá, né, não tem os extras, etc. Mas tem a história, né, cara?
Mas eu concordo com vocês dois que o melhor é, que nem aqueles Novos Titãs, como é que é? Lendas do Universo DC, esse saga... Cara, essa saga do Batman é tão legal, cara. Você tá lendo e lembra quando você leu, quando você era mais novo e tal. Putz, é muito legal. Eu só não sei onde que vai acabar, cara.
Deixa eu só comentar aqui o pessoal do chat, o Marcel.
Vai.
Naranjo, eu adoro seu texto na HQ do Supremo, que o senhor ainda deve vir. Pô, obrigado. Fico muito feliz. Foram quatro volumes, meu texto saiu na Era de Prata. Eu tenho uma história curiosa sobre isso, né? Porque quem não leu, é uma grande homenagem do Alan Moore ao Superman. Ele brinca com o Superman ao longo de todas as décadas do personagem, desde o começo até o mais atual, quando saiu aquilo lá. O Supremo seria nada mais que o Superman, né? Uma série de aventuras. E eu estava na Devir conversando com o Leandro, que era editor lá na época, Leandro Luigi, e eu falei para ele, pô, pena que a Brainstorm não publicou o Supremo completo no Brasil, né? Naquele box dele. Ele falou, como? Tá completo. Eu falei, imagina, não tá. Saiu 60% ali só. Eu falei, não sabia. Eu falei, não, eu tinha. Esse, como não tinha saído daqui, eu dei um jeito de comprar as edições na gringa, que não tinham. Então eu fiquei com a Brain Store e com as edições gringas que faltaram. Aí eu falei pra ele, vou trazer pra você. Na semana seguinte eu trouxe pra ele, emprestei pra ele ler. Ah, não deu outra. Passaram alguns meses, a Devi lançou a saga completa, como tinha que ser, e ele me convidou pra fazer um dos prefácios por conta da dica.
Justo.
Tá vendo? Colaborei na história da publicação de títulos de quadrinhos no Brasil.
E pra aproveitar, então, o gancho, agora você tá trabalhando na JBC. O que você tá fazendo lá, cara?
Estou na JBC, ainda não completei nem 3 meses. Eu sou editor de conteúdo, estou trabalhando na redação, com uma equipe muito legal. Agradeço ao Marcelo Del Greco por ter me dado a oportunidade aí. Cara muito legal, tem me orientado, tem trabalhado junto, tem sido muito bacana, porque não sei se vocês sabem, a JBC esse ano passou a fazer parte do grupo da Companhia das Letras, né?
Pois é, então, eu ia perguntar isso, mas você entrou depois, né? Então, eu ia perguntar se mudou alguma coisa, aí pergunta.
Não, aumentou a redação, aumentou o pessoal de arte, porque justamente a ideia agora é como funciona todas as editoras do grupo, é ter o maior número possível de títulos em catálogo, né? Então, a ideia é trabalhar com reimpressões constantes e com os títulos novos. Então, que a fase bom, aí de crescimento da editora, e eu estou tendo a oportunidade de trabalhar junto com eles. Participei, por exemplo, de Náusea, que está chegando, coisa linda, meu Deus!
Uia! Cara, tá, todo mundo fala aí. Tanto, eu nunca li Náusea, não sei nem do que se trata, e todo mundo só fala bem disso.
Cara, é Estúdio Ghibli, é Hayao Miyazaki, o cara é um... O do prefácio eu dei risada, ele fala que ele, eu não queria, porque eu não sabia desenhar, você tá louco, eu que sei.
É
uma história de 1983, e ali o cara já mostra toda a consciência dele de meio ambiente. É impressionante, impressionante, como um cara já tá, ele... Em 1983, ele já estava em 2023. Ele está num mundo onde a população... Parabéns, humanidade, conseguiu. Acabaram com o mundo e o planeta se revolta. O planeta passa a destruir o ser humano por meio de florestas tóxicas. Essas florestas emitem fungos que matam todo mundo. Mata o ser humano. É para tirar o ser humano mesmo. Aí, acabou, você fez o que você tem que fazer, né?
Vou comprar. Então,
A humanidade consegue subsistir em pequenas cidades que, por motivo de vento, por exemplo, vamos supor, essa cidade aqui, o vento não vai da floresta para o mar, vem o vento do mar e passa pela cidade. Então não tem risco de morrer com os fungos. E eles têm que sobreviver à floresta, só que a floresta está chegando. E é claro que o ser humano não está feliz. As cidades vão arrumar encrenca entre si, né? Porque realmente, se é para acabar, acaba logo tudo. E a Náusea, ela é meio que uma... Ela é a líder de um povo e ela vai ter a chance de... Eu acho, não sei, eu não li tudo, né? Mas talvez ela seja a chance de redenção do que sobrou da humanidade. O cara é muito
bom. E são quantos volumes?
Seis ou sete? Seis.
Saiu
pela Conrad, mas a Conrad não completou. Gente, eu precisaria dar uma olhada depois pra não falar bobagem, tá? Eu acho que são seis, mas eu não tenho certeza.
Não, tudo bem, você acabou de entrar.
Não veio o número porque um saiu agora, né? O pessoal não tem essa noção, mas... Os licenciadores, eles têm muito cuidado com o produto deles. Os japoneses, eles são muito criteriosos. Eles querem um produto que nem saiu lá. Então, tem todo um cuidado aí para colocar esse tipo de produto à venda. Só complementar, eu descobri o Estúdio Ghibli tem uns anos, eu não conhecia. Eu sabia quem era, mas eu nunca tinha acompanhado. Até que saiu A Viagem de Chihiro. E A Viagem de Chihiro foi distribuído no mundo pela Disney. Eu falei, nossa, mas a Disney distribuindo desenho animado japonês, né? Deve ser bom isso aqui. Quando eu assisti, explodiu minha cabeça. Eu falei, pelo amor de Deus, como eu não conheci isso antes? Como eu nunca vi isso? A Viagem de Chihiro é o meu favorito. Talvez por ter sido o primeiro que eu vi, ou porque até hoje eu acho que as cores, a história, me encanta. É um desenho animado e, quando precisa, ele usa do silêncio para contar a história. Isso eu pirei, eu nunca tinha visto isso num desenho animado. Sabe, uma parte em silêncio, que é para...
Que normalmente fica cantando, né?
Então, tem uma parte lá que eles entram num trem, cara, voltando... tem que assistir, não tem como contar, é melhor assistir. E aí eu fui atrás de Princesa Mononoke, Náusea, aí eu comecei a ver tudo, porque aí eu pirei. Então é isso, na JBC é isso, eu tô aí na redação, tamo... Ah, e eu vou cuidar das novels também, tô começando agora. Nós vamos ter uma linha, já temos, mas vai vir mais novels, né? Já tem o do Overlord, que é um personagem que tem mangá também, tá saindo dois agora. E estamos lançando mês que vem a primeira novel de Full Metal Alchemist. A Terra de Areia. Cara, a capa tá linda, 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 meu Deus. A Terra de Areia. Pra quem gosta de Full Metal, é um barato, a história é divertidíssima. E de bônus, uma hora extra com o pessoal que. Com o pessoal do Exército, lá, que calça. Os coadjuvantes, que causam confusões incríveis nas histórias. Tá? Pra quem gosta. Eu gostei muito. Eu tô curtindo essa parte. Eu gosto de literatura, então. Ter a chance de cuidar das novels, pra mim, pô.
Putz, bem bom, legal, hein?
Fico muito feliz.
E você sabe isso que estão perguntando se a JBC vai republicar o cão que guarda as estrelas?
Gente, vou te falar que é certeza, só que eu não sei quando. Tem um cronograma, e o cronograma vai ser liberado aos poucos. O que eu recomendo é você ficar de olho nas redes sociais. Sempre que tiver vindo as impressões, vai ser avisado nas redes sociais. Então é questão de tempo. Se não saiu...
Porque a ideia da editora é sempre deixar lá.
Os principais títulos tem que ter sempre em catálogo.
Justo.
A ideia é essa. O Akira 1 tá voltando agora. Daqui a uns 15 dias, um mês, já tá. Aí faltam os 4, 5, 6 estão esgotados, devem voltar todos até o fim do ano. Tem que ter, né? Porque Akira é um clássico, né? Akira não é quadrinho. Akira
tem que ter.
É
Akira
já acendeu. É, não é mais só mangá, é clássico.
É, aqueles que entram na lista dos 10, né, cara? Yes. E assim, agora esse do. Eu queria comentar sobre o. Você falou do Silêncios na Viagem de Chihiro. Não sei se você sabe essa história, mas diz que nas versões dubladas norte-americanas, tem aquelas sequências de silêncio, os dubladores colocaram fala. Eles inventaram, improvisaram um diálogo e colocaram fala. Porque diz que o público americano não conseguia lidar com o silêncio, ou pelo menos a direção de dublagem norte-americana não conseguia lidar com o silêncio. Não entendia porque ninguém falava nada.
Aquilo é fundamental para a narrativa.
Aí os caras colocavam, e aí, o que você está fazendo aí?
Não parece aquela história que até virou meme, que um cara na Amazon criticou, falou, o quadrinho não tem texto.
É.
Não presta. Como pode um quadrinho sem texto? Pelo amor de Deus, né? Tipo, não tem roteiro, porque é sem texto. Como não tem roteiro? O cara tem que amarrar tudo, que... loucura ouvir essas coisas, né? A pessoa não...
Aí você vê o Peter Cooper, né? Fazendo o processo. Processo? É esse? É que ele é... O sistema.
Então, cara... Não, ridículo. Nossa, cara, como você amarra tudo aquilo? Tem que ser muito bom pra amarrar tudo. Né?
E assim... Fala.
Eu acho engraçado, porque tem aquele... A dublagem brasileira também é uma maravilha, né? Aí tem um trecho lá do Stallone Cobra, que é muito legal, que ele... Você vê eles de longe, o Stallone chegando lá nos caras. Na versão original não tem fala nenhuma. Na versão dublada ele chega... E aí, vagabundo, tá fazendo o quê?
A dublagem brasileira dos anos 80 é sensacional. No mesmo filme que tem Você é um cocô e eu vou te matar.
Olha lá, o homem que passei, o Jiro Taniguchi, ele é espetacular. Esse cara é muito bom. Pena que esse cara já faleceu. Muito bom, cara. Queria tanto conhecer esse cara, me deu uma foto, um autógrafo. Né?
E aquele Zoo no Inverno, cara, foi o melhor álbum. Não tava esperando e foi um puta de um álbum, cara. O Zoo no Inverno, que é ele como mangaká e tal, ele mostrando como é que é a vida do mangaká. Porra, muito legal, cara.
É, o cara falam que ele é o mais europeu dos mangakás, né?
Tanto que ele fez o Louvre, né?
Ah, e o Liber sabe disso, a gente brinca muito, né? Um que é o cara que eu gosto muito é o Zidru. Que é um roteirista, que a gente brinca que todo editor agora quer ter o Zidru, tanto que sai, né?
Ele e o Zidru eu gosto, mas eu não gosto do outro lá, como é que é, Liber? O
Lemire?
Ah, o Canadá, isso, Jeff Lemire, que toda editora tem.
Eu gosto de algumas obras, eu gosto muito do, ai meu Deus do céu, do pai do cara, como chama? Do Submarino, do...
Isso.
O Homem Submerso. Como chama aquele quadrinho?
Pesca subaquática, não?
Soldador subaquático.
Soldador subaquático. Ah, esse eu acho bom. Esse é um que eu recomendo fácil. Acho que uma história muito bonita.
O Condado de Essex é legal. Eu acho o Homem Animal dele legal também.
Ah, eu gosto daquela aquele Brinca com a Liga da Justiça. Como chama? Saiu várias edições aqui no. E a versão dele de super-heróis. Peraí, eu vou falar aqui só pra falar o nome, só um minuto. Tá vendo? É tanta coisa que eu cheguei no ponto e não começaram a lembrar mais de todos os nomes.
Isso acontece.
Vamos ver aqui. Rapidinho, rapidinho. Tá aqui, o seu dorso subaquático.
Eu dei azar de ler só os, acho que os livros ruins do Lemire, cara.
O cara já chama de Lemire, Black que Hammer. É pra judiar.
Black Hammer, eu gosto muito dessa série.
Ah, esse eu nem cheguei a ler, cara.
Eu acho legal, eu acho bem decente.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.